Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação: Marcos Cunha.
Salve, salve pessoas! No nosso episódio da semana, converso com jornalista, apresentador e comentarista esportivo Thiago Loureiro. E como sempre, você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD. Também tem o nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com, e através dele você pode enviar sua mensagem também. E claro, nosso servidor no Discord. E agora, lá vem ele. Eu tenho um recado para você que tem empresa, loja ou apenas quer suporte na produção do seu conteúdo audiovisual, nas redes sociais ou gerir o marketing. Na Massa Multimídia você encontra uma equipe pronta para te ajudar e assim aparecer para quem quer te encontrar. Então, não perde tempo e entre em contato com o pessoal. O link do site e todos os contatos estão na descrição desse episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. E se você quer ajudar nosso podcast a continuar e de quebra ter o nome de sua empresa, loja ou serviço divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@massamultimedia.com.br ou pelo WhatsApp 83 99654 9888, 99654 9888, DDD 83, e nossa equipe tem uma proposta bacana para nossa parceria de sucesso. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do nosso podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí.
Olha a mensagem!
E na mensagem de hoje vamos mandando um alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. O meu abraço para Rogério Marcos, Ana Feitosa, Markson Rodrigues, Vitória Soares, Anderson Pires, Angélica Nunes, Enéa Júnior, Matheus Andrade, Luciano Cabral e Adé Agra. Um grande abraço para todos vocês. Agora eu vou trazer, como eu prometi, a pessoa que inspirou o nome do Papeando Podcast. E ele está aqui comigo, Thiago Loureiro. Seja bem-vindo ao Papeando Podcast.
Marcos, um abraço a todos que estão acompanhando o Papeando Podcast. Uma satisfação poder ter sido inspiração, né, para esse seu projeto tão bacana, que já trouxe tanta gente legal para conversar, para papear.
E o interessante foi pelo seguinte: por que eu estou dizendo que inspiro? Porque de tanto escutar ele lá no antigo programa dele, do Papo de Craques, falando, estou aqui papeando com fulano, estou aqui papeando com fulano, e eu tava procurando o nome, me deu um insight na hora. Eu disse, não, papeando é um nome legal. Era tão legal que apareceu tantos papeando podcast por aí, papeando com fulano, papeando com cicrano, que eu tive que até, né, agilizar com o advogado e tudo para poder ficar tudo bonitinho. Mas vamos ao que interessa, Thiago Loureiro, jornalista. Vamos começar falando lá de trás, porque você tem uma história grande, né, com o esporte, até antes de se tornar jornalista, né?
Exatamente, Marcos. Eu estou jornalista, radialista, né, há 15 anos, mas antes disso eu tinha um envolvimento muito direto com a torcida do Botafogo, né? Torcida organizada do Botafogo, eu fazia parte, sempre estava nos estádios, mas sempre ouvia muito o rádio esportivo, né? Desde os anos de 1990 eu escuto muito o rádio esportivo, Rádio Tabajara, Rádio Sanhuá, e aí a CBN na época que era da Correio, depois a CBN acabou indo para a Rede Paraíba de Comunicação, e aí foi onde eu comecei a participar como cronista esportivo da Rádio CBN, mas antes eu já tinha uma história da arquibancada e também com o rádio esportivo. Agora, como ouvinte, gostava muito de ir nos programas do José Ribeiro na Rádio Sanhuá, no programa de Jorge Blau Silva lá na Rádio Tabajara, né? Tem o Lulinha Rodrigues também. Enfim, então eu ia papear com essa galera, falar um pouco das coisas das torcidas, falar um pouco do Botafogo Futebol Clube. E hoje eu acabo fazendo um papel, digamos assim, parecido, de promover o futebol local, mas só que de uma maneira profissional, dentro do radiojornalismo esportivo.
Mas, assim, a tua ligação tão forte, o que eu acho interessante, que tua ligação forte com o Botafogo em nenhum momento atrapalhou a tua carreira como cronista, como jornalista esportivo, né?
Não, graças a Deus não. Eu acho muito pelo fato de eu ser autêntico, não mentir para o ouvinte. O Thiago Loureiro que é no ar é o Thiago Loureiro que é no dia a dia, com os colegas, com a família. Eu sou daquele jeito que eu estou ali no ar. E eu não gosto de mentiras, eu sou muito franco. Então, todas as vezes que eu fui questionado, perguntado, até mesmo que afirmaram que eu era botafoguense, eu nunca neguei, porque eu quero que as pessoas julguem o meu trabalho pelo que eu ofereço, e não pelo fato de quem eu torço ou deixo de torcer, até porque quem está nesse meio do jornalismo esportivo, do rádio jornalismo esportivo, ele está porque ele gosta, e se ele gosta, ele tem um time para torcer. Né? E eu nunca escondi o time que eu torço, mas eu sei separar bem as coisas.
É interessante tu tocar nesse assunto até pelo seguinte, eu não lembro quem é o autor que quando eu estava no curso, né, no curso de comunicação, que falava isso. Eu sei que foi na disciplina de comunicação, teoria da comunicação 2, quando eu paguei. Aí eu não lembro quem era o autor, mas ele falava que não existe isenção na comunicação, até porque a gente tem o time que a gente torce, a gente tem aquela música que a gente gosta, então não tem como ser isento, né? A gente procura se distanciar, mas não tem como ser totalmente isento, né?
Exatamente. Se fala muito em imparcialidade, né? A imparcialidade eu julgo muito como uma utopia que deve ser sempre buscada, mas que jamais vai ser conquistada. Porque somos parciais, né? Sempre temos ali as nossas definições de pensamentos, as nossas opiniões. E a partir do momento que eu tenho uma opinião formada sobre algo ou alguma coisa, eu passo a ter uma certa parcialidade sobre aquilo. Então, eu busco muito essa coisa utópica da tentativa de ser imparcial. Mas jamais vou conseguir, acho que nenhum jornalista vai conseguir. Mas essa busca incessante, ela tem que existir, para que a gente possa se aproximar um pouco mais dessa coisa utópica chamada imparcialidade. E a questão da isenção, ela vai muito para o caminho parecido também, né? Quando você tem uma opinião formada sobre algo ou alguma coisa, como eu disse agora há pouco, você fica literalmente envolvido numa pendência, seja para o lado ou para o outro, de acordo com as suas opiniões. Mas o que mais a gente deve buscar no jornalismo opinativo, que é o que eu trabalho mais no meu dia a dia, né, como comentarista esportivo, âncora de programa, é tentar ter uma opinião consolidada sobre fatos verdadeiros. E aí, Marcos, quando a gente tem essa opinião consolidada em cima de fatos reais, sem criarmos fake news, sem criarmos causos, né, onde não existem, a gente, sem dúvida alguma, consegue levar o ouvinte à credibilidade. E aí a credibilidade ela vai vir acoplada a esse desejo de buscar uma imparcialidade, que embora seja utópica, mas como eu falei, deve ser sempre buscada na tentativa de um dia, quem sabe, ser conquistada.
Mas assim, voltando lá, como a gente já estava começando, falando das experiências de Thiago, onde tu começou e como foi? Eu sei que também tu parece que teve uma passagem até pelo aquele conjunto com o pessoal do A Voz da Torcida, não foi?
Exatamente. Eu comecei a participar dos programas do Belonet, que era uma web rádio do Botafogo Futebol Clube, não do Botafogo em si, mas da torcida botafoguense, onde nós ali conversávamos sobre as coisas do clube, né? A questão da política do clube, a questão de contratação de jogador, de técnico, enfim. A gente tinha um programa que falava, abordava as questões do Botafogo voltadas para os torcedores. E era naquela época ainda do Orkut, um tempão danado, ali 2008, mais ou menos, 2009. E dali a gente depois evoluiu um pouco mais. O Belo Net se transformou no Voz da Torcida, que existe até hoje, que é um site e também uma web rádio. Mas aí o Voz da Torcida já foi com uma pegada diferente, porque nós não especificamos os assuntos apenas em cima do Botafogo, mas falávamos do futebol da Paraíba como um todo, né? E aos poucos esse movimento de Voz da Torcida foi crescendo, foi aumentando. Eu também fui procurando me aperfeiçoar, me tornei radialista no curso técnico da Funetec, depois fui cursar jornalismo e outras oportunidades foram surgindo na minha vida profissional.
Depois do Voz da Torcida, tu entrasse logo na CBN ou ainda passasse por alguma outra rádio?
Eu fui para 104 FM, foi a minha primeira rádio de prefixo, né? A Cruz das Armas FM. Hoje tem 204 aqui em João Pessoa, tem a de Mangabeira e tem a de Cruz das Armas.
Isso.
E eu fui para a Cruz das Armas FM, passei um ano na Cruz das Armas FM, tinha um programa chamado Momento Esportivo, em que nós basicamente falávamos do Botafogo e do Auto Esporte. Eu sempre procurei muito também enaltecer o Auto Esporte. Acho que é uma gremiação muito importante aqui do futebol local. Depois disso, eu fui trabalhar com o Tony Show, na Rádio 100.5, passei um tempo lá com ele.
Então quer dizer que
2012...
você. Então quer dizer que você também tem isso em comum comigo, né? A gente já trabalhou para Tony Show.
Eu acho que com você e com 99% da galera que está no mercado hoje. Porque eu nunca vi isso, cara. O Tony Show, ele tem. Isso é bacana demais nele, né? Muitas pessoas boas que hoje estão aí no mercado, se destacando, passaram, foram lapidadas em algum momento por Tony Show. E eu tive essa satisfação de trabalhar com ele. E depois disso é que eu fui para a CBN em 2012, né, a convite de Ronaldo Bellarmino. Ainda chegamos no AM, ainda era AM 920. E fiquei lá até pouco tempo, né, até mês passado. Foram 11 anos, um mês e alguns dias na Rádio Que Toca Notícia.
E por pouco então a gente não se conheceu nessa época, né? Porque eu cheguei a tirar férias na Paraíba FM. E era junto, né? Os dois estúdios eram pegados, né? Inclusive.
Verdade. Talvez a gente já tivesse cruzado, né? Mas aí eu imagino que eu estava um pouquinho mais magro e você com um pouco mais de cabelo. Aí a gente não se reconheceu depois.
É verdade, é verdade.
curtindo o nosso conteúdo? Quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então, faz um Pix pra gente. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você. É só enviar para contato@massamultimedia.com.br e, claro, desde já, a equipe Papeando Podcast te agradece.
Mas, Marcos, eu tive também outras passagens interessantes que eu gostaria de destacar aqui, de lembrar, como, por exemplo, fui repórter do GE, né, do Globoesporte.com, fui proprietário de blog, de site, de escrevi para alguns portais também. Eu gosto muito do jornalismo online também. Então, fiz televisão também, TV Marcha, TV Cidade João Pessoa. Tive participações na própria TV Cabo Branco, né, em algumas matérias, reportagens falando aí de esporte e tudo mais. Trabalhei com streaming, né, televisionamento via streaming de jogos, enfim. Então, eu me considero um cara feliz por ter rodado aí, tanto no rádio, na TV, como também no jornalismo online. Ou seja, escrever, falar e se mostrar, né, através das imagens. Isso também eu acho que me ajudou muito na carreira, a crescer, a evoluir, a também se soltar, né, porque é um constante aprendizado. A gente faz rádio, já é diferente de TV, TV já é diferente de rádio, que é diferente do online, de escrever. E a gente vai agregando um pouquinho de cada um aí na nossa carreira, no nosso currículo.
Verdade. Agora, já que a gente tocou na pauta CBN, eu fico curioso, até porque eu só conheço a galera praticamente de foto. Conheci alguns, outros eu conheci de vista e outros eu conheci apenas daquela foto que tinha até um dia desse, um troféuzinho lá na redação da CBN. Fala um pouquinho da montagem dessa equipe que Ronaldo montou e outra coisa. Ronaldo, se estiver escutando, depois eu quero conversar com ele também aqui no Papiano Podcast, já ficou o convite. Mas fala um pouquinho aí pra gente, como é que foi essa montagem, quem se integrava.
Pois é, o Ronaldo ele teve a preocupação de montar uma equipe muito boa, composta por pessoas experientes da radiofonia paraibana e pessoas que estavam começando, assim como eu naquela época, né? As grandes estrelas, os grandes destaques naquela equipe original eram, sem dúvida, Décio Freire e o Wellington Alves, né? Ao lado de Ronaldo Bellarmino, esses três eram os caras que tinham mais destaque naquela equipe. Depois veio o Gessal Freire, um pouquinho tempo depois, ele começou a integrar a nossa equipe, é um cara que tinha muita história, né? O Gessal, principalmente no junto ao amadorismo, ao futebol amador. Tinha pessoas que estavam começando, assim como eu, o Johnny Rocha, que até hoje está na CBN, Gilson Campos, que foi um cara que nunca tinha tido uma experiência com o futebol, mas aí o Ronaldo trouxe para ele ter essa experiência. Ricardo Franceschini, um narrador que já tinha trabalhado com o Ronaldo Bellarmino na época que a CBN pertencia ao Grupo Correio, e o Ricardo Franceschini foi narrador da Rádio Globo lá em São Paulo, foi diretor da Rádio Globo de São Paulo, um cara com uma voz de veludo, uma voz muito bonita. E aí a equipe ela foi, ao longo desse tempo todo, né, se transformando, se moldando. Na equipe original tinha, por exemplo, Marcelo José, era um dos comentaristas, né? Marcelo José tem um grande nome aí na imprensa paraibana. E aí era aquela mistura que eu soube aproveitar bastante. Essa mistura de jovens e mais antigos, eu pude extrair muito dos mais antigos, aqueles que já têm experiência, e pude também aprender com os mais jovens, né? Porque os mais jovens, eles trazem também toda essa questão tecnológica agregada, né? Questão de mexer mais com a parte de internet, de computador, de smartphone. E essas coisas hoje no rádio estão cada vez mais pertinentes, né? Sendo mais cobradas. E a gente vai passando por esses processos evolutivos ao longo desse tempo todo.
Massa. Aí o Papo de Craque surgiu já nessa época, logo no início da equipe, ou já foi bem depois?
Cara, o Papo de Craque foi o seguinte: existia naquela época, em 2012, 13, 14, existia um programa chamado Antena Esportiva CBN.
Lembro.
Que digamos assim, que foi o pai do CBN Esporte Clube, né?
Sim, sim, sim.
É, que hoje, até hoje existe na CBN. E o Antena Esportiva CBN, ele era de segunda a sexta. Começou no horário pela manhã, ali pertinho da hora do almoço, depois migrou para o horário da tarde, e no sábado ele se chamava Antena Esportiva Especial, que era apresentado também por Ronaldo Bellarmino, depois passou a ser apresentado por Pedro Paulo, que era outro que fazia parte daquela equipe, depois o Johnny Rocha ainda apresentou alguns dias, mas aí o Johnny, por questão de tempo, ele não tinha mais a disponibilidade de estar ali. E aí, quando eu vi a oportunidade, eu conversei com o Johnny, perguntei a ele se realmente ele não iria continuar. Ele disse que não. Eu disse: eu vou falar com o Ronaldo Bellarmino. Eu disse para ele: eu vou falar com o Ronaldo Bellarmino e vou pedir essa oportunidade de apresentar esse programa. Posso? O Johnny disse: vai fundo. Fui. E quando eu conversei com o Ronaldo, eu já levei a ele a proposta do Papo de Craques, da gente modificar, de não fazer apenas uma extensão daquele programa que já vinha sendo veiculado durante a semana toda, mas fazer um novo programa, né? Que seria o Papo de Craques, com estilo mais de debate, menos noticioso e mais opinativo, com um tempo mais longo. E a gente foi construímos o nome, construímos o formato, esse formato foi se adaptando, e desde 2015 para cá, o Papo de Craques está no ar. É, com algumas modificações ao longo do tempo, isso é natural, pessoas mudando ali, mas de 2015 a 2023 eu fui o apresentador do programa, ou seja, temos aí o quê? 8 anos, né? 8 anos.
E nesse tempo todo, quem foi os teus auxiliares? Porque sempre foi Thiago Loureiro mais alguém. Quem foi teus auxiliares? O último a gente já sabe que é Fabinho Fabermano.
Isso. Rapaz, tanta gente boa passou por aquele programa. Vou citar aqui, deixa eu ver se eu não esqueço. O próprio Ronaldo fez parte, Amaury Aquino, Yuri Queiroga, Wellington Alves, Newton Batista. Tinha também algumas participações que eram participações que não eram de membros especificamente da equipe, mas no Papo de Craques praticamente todos os sábados eles estavam participando, como o professor Edônio Alves, que é o pai de Pedro Alves, né? Participou muitas vezes do nosso programa. O próprio professor Lucas Vieira também, que é um professor universitário lá da Universidade do Ceará, ele é paraibano, e ele, quando esteve por aqui na Paraíba, de férias da faculdade, ele participou um tempo com a gente, e as pessoas foram se modificando, né? Os meus companheiros de bancadas, como você bem disse, o último foi Fabermano, e cara, se eu não esqueci ninguém, eu acredito que foram esses aí os participantes.
Legal. Mas além do programa, você também fazia parte da cobertura esportiva, né? No caso, jogos.
Isso.
Então, assim, com certeza, né? Tirando os jogos que a gente fazia off-tube, que eu fiz mesa para vários jogos que você participou, que o off-tube é o mais tranquilo para a gente, e tranquilo de um jeito e de outro para vocês que estão no microfone, é bem diferente, né?
Exatamente. Eu particularmente não gosto do off-tube. Eu acho que o off-tube ele tira o brilho de uma transmissão. Transmissão in loco, com o calor da torcida, no estádio, ela é muito melhor, né? Com aquele som ambiente, ela é muito melhor. Mas a gente sabe que hoje, devido às condições financeiras, econômicas das empresas, os cortes de gastos, cada vez mais o off-tube tem sido uma ferramenta usada. Mas antes de ser comentarista, já pegando esse gancho aí, antes de ser comentarista, eu era repórter. dessa equipe de esportes, né? Quando eu conversei com o Ronaldo Bellarmine e pedi a ele uma oportunidade de fazer parte da equipe CBN, eu pedi como comentarista. E ele não me deu essa oportunidade como comentarista a priori. Ele me deu a oportunidade como repórter. Ele conversou comigo e disse: olha, Thiago, começa como repórter, depois a gente vai vendo essa questão dos comentários. E eu ainda passei um ano e meio como repórter. E no primeiro momento, Marcos, eu não gostei, né? Mas depois eu percebi que o fato de eu ter passado pela reportagem me ajudou muito nos comentários e nas apresentações de programas. E eu aconselho a todo mundo que estiver começando e quer ser narrador, que quer ser comentarista, quer ser repórter, quer fazer qualquer coisa no rádio esportivo, até mesmo plantão, comece pela reportagem. A reportagem, ela é a mãe das outras funções, porque você, com a reportagem, você aprende a ter dinamismo, a ter velocidade na voz, a ter uma dicção mais flexível. A reportagem me ensinou muito. Então, eu consigo hoje ser um apresentador, um comentarista até mais sucinto nas minhas opiniões em meio às transmissões, muito pelo fato de eu ter passado pelas reportagens. Eu sou grato ao Ronaldo Bellarmine por ter tido essa sapiência naquele momento e ter me colocado naquela função. Então é isso, cara. Depois disso, eu esperei minha oportunidade para comentar, né, na equipe, porque tinham vários comentaristas na minha frente, tinham 6 pessoas para eu poder chegar a ser um comentarista numa jornada. Eu teria que esperar 6 pessoas não poderem participar, não poderem comentar, para que eu fosse escalado para aquela função. Até que um dia aconteceu, lá em Patos, Alto Esporte jogando em Patos contra o Esporte de Patos, e numa viagem que foi eu, Gessal Freire e Ricardo Franceschini, eu finalmente consegui fazer a minha primeira participação como comentarista em 2014, final de 2013. Foi em Paraibano 2013, não. Paraibano 2014. Paraibano 2014. E de lá até então, meu velho, eu, graças a Deus, fui conquistando meu espaço.
E eu vou pegar ainda o gancho no que tu falasse agora. Eu acho que na comunicação a gente tem que passar por todas as funções. Até porque a gente... Primeiro, a gente vai vendo o que a gente tem mais, como é que se diz? Mais afinidade, isso. E depois vai facilitando naquilo que você tem afinidade. Porque, no caso, eu mesmo, eu edito áudio, eu trabalho na mesa de som, eu também sou locutor, eu também sou produtor. Então, eu mexo com várias coisas, mas tem aquelas coisas que a gente gosta mais. Eu gosto muito mais de ser locutor, de trabalhar na mesa de som.
Sim.
Né? Uhum. No seu caso, eu tenho certeza que foi da mesma forma, né? Você foi vendo que foi trazendo a experiência do repórter para a crônica, que era o que você queria o tempo todo.
Exatamente. Quando a gente é mais jovem, é natural que sejamos mais impulsivos, né? Imediatistas, queremos tudo logo, tudo rápido. E foi como eu falei agora há pouco, quando o Ronaldo disse que eu ia começar como repórter, eu fiquei meio que chateado ali, né? Pô, vai começar como repórter, eu não gosto, tal, nunca fiz, como é que vai ser? Né? Porque cria uma série de questionamentos em você, medo, dúvidas, insegurança. Mas aí eu sei que eu comecei a fazer, por incrível que pareça, comecei a gostar também. E quando surgiram as oportunidades que efetivamente eu queria, eu pude extrair muito da reportagem nessas novas funções. Então é isso, cara. O jornalismo como um todo, independentemente da área, é importante por demais que você conheça o máximo possível de veículos, de meios, para que você possa ser muito bom naquilo que você efetivamente gosta de fazer. E até aconselho também, se for o caso, Marcão, das pessoas que estão começando o jornalismo, comece pelo rádio, porque o rádio é sem dúvida o pai do restante, é o pai do resto do jornalismo. Quem faz rádio tem uma grande possibilidade de se dar bem também em outros setores.
chegamos ao fim de mais um episódio, mas semana que vem voltamos com a segunda parte dessa conversa. Mas se não quiser esperar, tem vários episódios para maratonar. E se você curtiu, já sabe, é só me mandar um salve nas minhas redes sociais, todas elas Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem e pode sugerir outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar o seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. Deixa lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E quero combinar novamente uma coisa com você. Segue a gente também nas plataformas de áudio, compartilha com os amigos no WhatsApp, no Instagram, enfim, espalha nossa conversa, assim ajuda demais a gente a difundir tantas histórias legais. Não custa nada e você recebe o aviso sempre que um novo episódio estiver no ar. Esse episódio teve roteiro e apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala, e edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas e detalhes. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.